fazer é o controle da temperatura corporal. Reforço sanitário à chegada nos nossos aeroportos, ainda não vimos nenhuma medida adicional. Evidências, que evidência é que nós temos? Bom, posso-lhe dar aqueles que são os dados dos relatórios do Governo, que dizem que na fase aguda da prevenção, o Governo falhou e reagiu tardiamente ao não proibir, ao não impedir a entrada de pessoas de outras, de países com situações graves, ao não fazer controlos sanitários adequados e que importámos situações de Covid. Essas são as evidências e que podemos voltar a repeti-las neste momento se não reforçarmos os controlos sanitários. Como conciliar controle sanitário com desenvolvimento económico? É isso que lhe digo. O setor do turismo, como os senhores defendem, é a maior atividade económica exportadora do país, é responsável por cerca de 52% das exportações de serviços e por cerca de 20% das exportações totais, tendo as receitas turísticas registado um contributo na ordem de 8,7% do PIB. Mas o senhor deputado sabe e concordará que o turismo vive essencialmente do sentimento de confiança e de segurança que capitalizámos durante os últimos anos e, em especial, durante a primeira fase de combate ao vírus. E, portanto, se enverdarmos por políticas facilitistas, que permitam a importação do vírus, podemos colocar em risco seriamente o setor do turismo e da restauração. E, portanto, nós, de facto, temos que conciliar o desenvolvimento económico desta atividade com um forte sentimento de segurança e de confiança, e ele só se consegue através de controlos sanitários eficazes a quem chega. Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, agradeço a sua intervenção, que fala em sensatez, certo. Repito-lhe aquilo que disse dali de cima. A sensatez está na Organização Mundial de Saúde, na Organização da Aviação Civil Internacional e na Associação Internacional de Transporte Aéreo, que recomendam a todos os países que, à chegada dos passageiros, para além de todas as outras burocracias e documentações que tenham que apresentar, que apresenta também testes negativos à Covid. E é aquilo que nós propomos, um teste negativo à Covid, sensato, da ordem das 48 horas. Podemos debater se 48 horas são suficientes, se não são suficientes, se todos os países têm ou não têm condições de efetuar os testes, porque há países que podem não ter condições de os efetuar e de encontrarmos formas alternativas de ultrapassarmos. Agora, sensatez, nós baseamos, de facto, a nossa medida naquilo que foram as principais críticas ao combate na fase de prevenção, na nossa fase aguda, e naquilo que são as recomendações internacionais destas entidades internacionais. O deputado Malo de Abreu, concordamos genericamente com a sua intervenção relativamente à matéria de discriminação, dizer que elas se aplicam, estas regras aplicam-se a todos os cidadãos que queiram entrar no nosso país, independentemente da sua nacionalidade, inclusivamente a cidadãos nacionais, como é óbvio.
Agora é a declaração pública do PS, José Luís Carvalho.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o grupo parlamentar do PS, por intermédio do Sr. Deputado José Luís Carneiro. Tem a palavra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, a força de vontade e a conduta das portuguesas e dos portugueses, aliada ao sentido de cooperação entre todas as instituições sociais, económicas e políticas, tem sido fundamental. Para garantirmos a resposta do Serviço Nacional de Saúde e estancarmos a expansão da epidemia, para resistirmos ao medo e olharmos o futuro com confiança, para mitigarmos os efeitos da crise sanitária nos fundamentos económicos, sociais e políticos do país. Agora é o tempo de reiniciar o caminho. Depois de termos conseguido responder com responsabilidade à fase da emergência, concentrando a resposta política na saúde pública, sem decorar o apoio à economia e ao rendimento dos trabalhadores e das famílias, sem o qual a destruição da estrutura produtiva, de emprego e das condições de vida teria sido irrecuperável, iniciamos agora a entrada numa nova fase. a da estabilização económica e social. Tratando-se de um período de transição até à recuperação, esta fase é decisiva, porquanto dela dependerá o modo como vamos reiniciar o caminho de crescimento económico e de desenvolvimento social interrompido no início da crise. As necessidades económicas e sociais serão de tal ordem que continuam a exigir dos partidos políticos representados neste Parlamento o mesmo sentido de compromisso nacional que tiveram até aqui. Não significa abdicarmos do escrutínio democrático que se exige a este Parlamento, mas tão só de convergirmos naquilo que é essencial, na saúde pública, na sobrevivência das empresas, na segurança e na dignidade do trabalho, nos rendimentos e nas condições de vida das famílias, na proteção dos mais frágeis e na vitalidade das nossas liberdades fundamentais. Este programa de estabilidade económica e social é o resultado da iniciativa do Governo, mas também do contributo de todas as forças políticas neste Parlamento e de muitas instituições da sociedade civil. Senhoras e senhores deputados, se é certo que conseguimos, para já, controlar a expansão da epidemia e mantê-la em níveis que permitem uma resposta segura do nosso Serviço Nacional de Saúde, temos agora que conseguir enfrentar a crise económica e social, estabilizando-a em patamares que permitam manter e recuperar o tecido e a capacidade territorial das micro, pequenas e médias empresas, dos setores mais tradicionais aos setores mais inovadores, manter o emprego e os rendimentos, continuar a atrair o investimento direto estrangeiro, retomar o investimento público seletivo e recuperar o investimento privado e, como já é assumido neste programa, reforçar a capacidade de produção nacional e local de equipamentos inovadores e estratégicos que resultem de redes de empresas, centros tecnológicos, de investigação e desenvolvimento capazes de inserir o tecido produtivo português em redes europeias de produtos e serviços de maior valor acrescentado. Dadas as previsões da economia internacional, é essencial mobilizarmos-nos como comunidade nacional nos mesmos termos em que o temos feito para combatermos a epidemia. O cenário macroeconómico que teremos que enfrentar até meados do próximo ano é duríssimo, mas vamos vencer. Estamos convictos disso. A Comissão Europeia prevê uma quebra na atividade económica mundial que rondará os 3,5%. No que respeita à zona euro, e de acordo com a Comissão Europeia, é expectável uma deterioração da atividade económica com o PIB a retrair-se 7,7% em 2020, com um impacto muito negativo nos parceiros comerciais de Portugal. O desemprego na zona euro deverá situar-se nos 9,6, conhecendo um aumento de 2,1. Na economia portuguesa, e depois de uma queda de 2,3 no primeiro trimestre, prevê-se uma queda do PIB de 6,9. Para o emprego e por força das medidas de proteção, como acontece com o layoff, prevê-se uma quebra na ordem dos 3,9%. Senhoras e senhores deputados, contudo, o esforço que nos é pedido não é em vão. Tem em perspectiva e a partir de fontes credíveis o início da recuperação económica para meados de 2021. Os números deixam-nos essa expectativa. Há uma previsão do crescimento para 2021 de 4,3, com uma evolução da procura interna de 3,8 e uma procura externa líquida positiva de 0,4. A par com o crescimento do consumo privado em 3,8 e com a previsão do crescimento do investimento na formação bruta de capital fixo de 6,1 e um crescimento das exportações de 8,4. Ora, é por vermos esta luz ao fundo do túnel que, no entender do Partido Socialista, este é ainda o momento de uma ampla convergência política e de forte mobilização das forças nacionais para vencermos esta crise. Senhoras e senhores deputados, o programa de estabilidade assenta em 4 eixos fundamentais: na manutenção do emprego e na retoma progressiva da atividade económica, com a promoção de investimentos públicos de proximidade e seletivos no setor da saúde, na escola pública, na habitação, na cultura, no património, no turismo, na modernização do pequeno comércio e apostando na digitalização dos processos, nos transportes e na mobilidade, no agroalimentar, na floresta e no ambiente. e nas políticas sociais, de que se destacam os investimentos no Serviço Nacional de Saúde, quer em termos infraestruturais, quer em equipamentos e em recursos humanos. Mas também no apoio às empresas, onde se destacam a criação do Fundo de Capitalização das Empresas a ser gerido pelo Banco de Fomento, a possibilidade de ajustamento dos pagamentos por conta do IRC até ao final de 2020, a criação de um crédito fiscal ao investimento em sede IRC, a garantia do reforço das políticas públicas, nomeadamente na garantia das linhas de crédito no valor de 6,8 milhões de euros, a agilização e o reforço de meios destinados aos seguros de crédito, a extensão das moratórias bancárias até 31 de março de 2021 e, como não poderia deixar de ser, o reforço do eixo institucional.
Peço para concluir,
e, neste âmbito, a simplificação de diversos procedimentos administrativos e da agilização da própria administração pública. O reforço, a agilização e o apoio à capacitação das instituições, a manutenção do apoio às empresas em sede de layoff, em matéria de solvência, capitalização e de estímulo às exportações, o reforço do investimento público nas funções sociais, a proteção dos trabalhadores com relações laborais mais frágeis.
Obrigado, Sr. Deputado, tem mesmo
estou
de concluir.
A concluir, Sr. Presidente, e de escassa carreira contributiva, são elementos constitutivos de um programa que, no nosso entender, deve merecer o apoio de todos os partidos neste Parlamento.
Obrigado.
Com
obrigado.
Esta decisão estaremos a contribuir mais uma vez para defender o interesse de todos
muito
os
obrigado,
portugueses. Senhor. Haja a coragem de votarmos a favor.
O deputado José Luís Carneiro tem 7 pedidos de esclarecimento. Não sei como é que pretende responder. Convinha fazer um sinal à mesa. Mesmo, agora já não se pode fazer por sinais de fumo, mas 3-2-2. Então, para os primeiros 3, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, convinha e felicito-o por trazer um tema com esta importância a esta Casa, que em breve teremos de discutir, mas convinha que o Partido Socialista nos garantisse hoje que aquilo que tem sido noticiado não é verdadeiro. Isto é, centenas de milhares de pessoas desapareceram dos registros de desemprego em Portugal. E, portanto, estamos a dar aos portugueses um número de desemprego que já não é real. Ainda hoje fomos alertados para isso e convinha que o Partido Socialista esclarecesse se está a dar aos portugueses um número de desemprego verdadeiro ou se está, mais uma vez, a iludi-los com números de desemprego. Mas convinha dizer mais. Há uns anos, há uns meses, íamos fazer uma recuperação em V. Agora é uma recuperação em V coxo, em que, na verdade, apenas se apresenta uma série de medidas avulsas para aligeirar a percepção dos portugueses. Pagamentos por conta, de IRC. Alguém acha que é isso que vai resolver a crise dos portugueses? Alguém sabe quantas empresas pagam IRC em Portugal atualmente? Precisamos urgentemente de colocar a liquidez nas mãos de quem precisa dela. E este programa é um conjunto de medidas vazias, avulsas, sem uma perspectiva de longo prazo. Este governo traz-nos um plano, quer que votemos a favor, sem nos dizer onde é que vai cortar na despesa. Ou onde é que vai recuperar mais receita tributária? Ou há magia, ou nenhum partido que pense minimamente o futuro em Portugal poderá votar a favor dela. Mas convinha que o Partido Socialista conseguisse explicar, pelo menos, qual é a tal receita mágica, para lá da mão estendida à Europa, que vai trazer a Portugal a tal recuperação em V anunciada pelo Ministro Mário Centeno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André V. Ventura. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, para um pedido de esclarecimento.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Deputado José Luís Carneiro. Nós reconhecemos que algumas das preocupações que os Verdes fizeram chegar ao Governo no âmbito deste programa foram parcialmente ouvidas. Referimos-nos, por exemplo, à necessidade de prolongar no tempo as medidas de apoio às famílias, mas também às micro, pequenas e médias empresas. Referimos-nos desde logo à necessidade de garantir rendimentos aos milhares de pessoas que ficaram de fora dos apoios, sobretudo pessoas ligadas às artes e à cultura e, de uma forma geral, a todas as pessoas ou trabalhadores independentes ou que, estando numa situação precária do ponto de vista laboral, ficaram sem trabalho e ficaram sem acesso a quaisquer apoios. Quanto às pequenas empresas, registamos a intenção de manter a isenção da TSU e a suspensão do pagamento por conta em sede de IRC. São medidas que, a nosso ver, podem representar contributos